Começa agora, Despertar da Cidadania.
Eu sou o cientista político Humberto Dantas.
Debate e opinião, as questões políticas e sociais do país.
Na democracia é assim, política se discute sim, e é isso que faremos a partir de agora.
Despertar da Cidadania, a informação que faz a diferença. Apresentação, Humberto Dantas.
Bom dia, amiga, bom dia, amigo da Rede Canção Nova de Rádio. Eu sou o cientista político Humberto Dantas e dos estúdios da Rádio América em São Paulo, estamos iniciando o programa Despertar da Cidadania de hoje. Nossos encontros semanais têm como principal objetivo discutir questões fundamentais de nossa vida em sociedade. Porque na democracia é assim, política se discute sim. E é isso que faremos a partir de agora. Sejam bem-vindos. O tema de nosso programa de hoje são as políticas de assistência social. Nós precisamos entender o que é assistência social. E para discutir essa questão, eu tenho a imensa satisfação de receber aqui comigo no estúdio o vereador pela cidade de São Paulo, pelo PSDB, Floriano Pêzaro, que tem muito trabalho nessa área. A gente vai entender um pouco dessa trajetória e vamos discutir as questões da assistência social. Bom dia, Floriano.
Bom dia, Humberto. Um prazer estar aqui com você, com seus ouvintes de todo o Brasil, para a gente falar das profundas transformações que a assistência social passa no Brasil.
Pois é. Aí a primeira questão, Floriano, primeiro eu queria assim, que você pudesse... É que rapidamente, uma trajetória de 14 anos de serviço público é complicada, mas assim, rapidamente...
Me apresentar.
Você se apresentar para esse...
Bom, eu fiz ciência política, né? Fiz sociologia na Universidade de São Paulo e em seguida fui trabalhar com o presidente Fernando Henrique em Brasília em 1995. E uma experiência, quase um doutorado, você trabalhar no governo federal durante os 8 anos.
Você ficou os 8 anos?
Fiquei 8 anos. O primeiro governo, o primeiro mandato do presidente Fernando Henrique como assessor parlamentar, trabalhando na Câmara dos Deputados e aprovando os projetos de interesse do Executivo. Especialmente as reformas da ordem econômica, que quebrou o monopólio do petróleo, das telecomunicações, da navegação de cabotagem, do gás canalizado e assim por diante, e permitiu esses avanços todos que hoje nós verificamos no Brasil, no governo Lula, que são frutos de uma semente plantada, uma boa semente plantada pelo governo Fernando Henrique. E depois, no segundo mandato, fui trabalhar com o Paulo Renato, onde o ministro, então ministro da Educação, depois deputado e hoje secretário do Estado de São Paulo da Educação, onde eu mergulhei na questão social, me apaixonei definitivamente e me tornei um gestor social, executivo social do governo. E aí coordenei um programa de crédito educativo que nós reinventamos, chamado FIES, o financiamento estudantil, que não deixa de ser um precursor do ProUni. E em seguida o programa Bolsa Escola Federal, que foi implementado em 5.547 municípios.
Quase todos,
acho que são 5.561 ou 62. Nós implementamos em quase todos os municípios, atendemos 10,7 milhões de crianças, né? 5 milhões e 200 mil mães, famílias, distribuindo o Bolsa Escola Federal, que era um programa que você pagava um valor para a criança ter frequência escolar, né? A importância da frequência escolar. Depois vim para São Paulo, continuei trabalhando aí com o governador Alckmin, governador de São Paulo, depois na prefeitura com o prefeito Serra, como secretário de Assistência e Desenvolvimento Social.
E o que, que a gente puxa a trajetóriazinha fraca, hein? 14 anos dentro dos governos, grandes governos, né? Governo do Estado. Na verdade, são os três maiores orçamentos do país, né? É o orçamento federal, o orçamento estadual de São Paulo e o orçamento da Prefeitura de São Paulo. Né?
E eu tive a oportunidade de ser secretário nas três esferas, né? O secretário nacional, secretário estadual da Casa Civil e depois secretário municipal.
Onde é mais fácil, hein, Floriano? Ou em lugar nenhum é fácil?
Não tem facilidade, porque eu sempre digo, eu uso uma frase, se fosse fácil já tinham feito, né? A administração pública é uma corrida de bastão, você está sempre aprimorando e evoluindo aquilo que o outro já fez. Por isso que é triste no Brasil, na área política, você ver um sucessor desmontar o programa do antecessor, né? Então você pega a minha gestão e a gestão atual e você vê alguns programas que estão sendo paralisados. Isso é muito ruim. Você tem que aproveitar a energia que vem da gestão anterior e fazer com que aquilo possa se desdobrar, corrigir e aprimorar. o Brasil tem que ter um equilíbrio entre os seus governos. Daí a importância da transição política entre um governo e outro, né? Pensando na continuidade das políticas públicas.
Puxa vida, olha, eu tenho batido muito nisso aqui nesse programa, tenho puxado a orelha, falado com o prefeito, falado assim, né? Nessa nossa forma aqui, microfone aqui, caixa de som ali e tal.
Mas porque é mais caro. Quando você recomeça...
Descontinuidade não dá,
né? Pois é, não dá. O Brasil já tem pouco dinheiro, tamanho do desafio do desenvolvimento social, né? Diminuir a pobreza. Uhum. Né? Chegar a níveis... Não é que nós vamos acabar com a pobreza, mas não dá para ter esse nível de desigualdade. Gente tão rica e gente tão pobre morando no mesmo território, que é o caso das regiões metropolitanas, né? Todas as cidades grandes do Brasil.
É isso mesmo, é isso mesmo. Sabe que uma ocasião eu entrevistei uma prefeita aqui e ela dizia assim, olha... Eu vi tanta coisa, tem tanta coisa boa que a minha antecessora fez, que eu não tenho coragem de desmontar. Eu vou continuar.
Eu até disse, quer trocar o nome? Troca o nome, problema de marketing. Mas não para o programa.
Pois é.
Porque o custo disso, quem paga é o povo que precisa do programa, é quem é atendido pelo programa.
É verdade. Agora, Floriano, o que é assistência social como política pública? Quer dizer, o que a gente chama de políticas de assistência social? É para um público específico, não é? Como é que funciona?
O principal marco da política social no Brasil hoje é a Constituição de 88. Né? Esse é o grande marco. Ele foca uma política participativa, descentralizada, ele reconhece a ausência de serviços, os chamados mínimos sociais, ou seja, a condição mínima que uma pessoa tem que ter para ser considerada cidadã. Né? Existe uma condição mínima, que é acesso a bens e serviços públicos, como educação, saúde, alimentação, habitação, transporte, emprego. Né? Então, esses são considerados os mínimos, um mínimo de renda. Os programas de transferência de renda criados no Brasil, eles foram criados para vincular uma melhor distribuição de renda à educação, pensando que a educação é a principal porta de saída da pobreza, né? O conhecimento. E você transfere uma renda para que essa família possa se manter num determinado período, também faz parte desse rol de políticas sociais. Agora, a assistência social, ela muda de patamar na Constituição de 88, de um patamar distributivo e assistencialista de produtos como cadeira de roda, dentadura, cesta básica, né? Coisas de atendimento imediato, e passa a ser uma política estruturante. Ou seja, ela trabalha com a família numa visão integral de atendimento. Eu não tenho um único problema, nós temos múltiplos problemas, portanto nós precisamos de múltiplos atendimentos. Então ela parte dessa concepção de que você não resolve um problema, você tem que resolver vários problemas. Ela parte da concepção de incluir a comunidade nessa solução, ou seja, ninguém vive isolado, as pessoas vivem em comunidade, portanto você precisa trabalhar a família e o seu entorno, né, a sua coletividade. E ela parte da ideia de que todas essas políticas elas têm que ter prazo, né? Ou seja, você tem que ter programas de benefícios, como o benefício de prestação continuada, o BPC, que dá um salário mínimo mensal a deficientes e idosos que recebam, que tenham renda de até um quarto do salário mínimo.
Então esses vão ter isso sempre?
Vão ter isso sempre, a não ser que mudem de patamar de renda. Você tem os programas de transferência de renda, você tem a aposentadoria rural no Brasil, que é um benefício universal. Esse conceito de política universal, a assistência social passa a ter um conceito universal, ou seja, todos que precisam dela têm direito a ela. Tá. E ela é enquadrada a partir de 1993 numa lei chamada LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social, que define padrões de atendimento. Então você atende crianças de 0 a 3, de 6 a 15, de 15 a 24, jovens, idosos, adultos vulneráveis. Ela define a concepção de vulnerabilidade social, né? Ou seja, pessoas que têm pobreza extrema, que do ponto de vista de renda é até um quarto de salário mínimo por pessoa da família.
Perfeito.
Per capita. E, então ela define. E depois, mais recentemente, já no governo Lula, a definição de um sistema... À luz do Sistema Único de Saúde, do SUS, você tem a criação do Sistema Único de Assistência Social.
Que é o SUAS?
É o SUAS. Então você tem ele criado a partir de fundos, Fundo Nacional de Assistência Social, Fundo Estadual e Fundo Municipal. O repasse fundo a fundo, é bem verdade que tem pouco dinheiro para esse sistema funcionar bem ainda. Nós temos uma proposta de emenda constitucional que vincula 5% do orçamento federal ao Fundo Nacional de Assistência Social.
Que bacana.
Porque não adianta você ter um sistema Que esse é o problema do governo Lula, né? Você tem um sistema que está sendo bem montado, participativo, é uma política democrática, ela parte de conferências nacionais, estaduais e municipais para a formulação dessa política. Então é um programa bem montado, é um sistema bem montado, mas se não tem dinheiro, não tem sistema.
Perfeito.
Então nós temos uma proposta de emenda constitucional da senadora Lúcia Vânia e do deputado Eduardo Barbosa, ambos do PSDB, que estão trabalhando para aprovar e aí vincular 5% das receitas orçamentárias a esse fundo. E aí esse sistema vai funcionar com protocolo de atendimento, com monitoramento, com avaliação da política pública e com muito mais eficiência nesse sistema.
Para a pessoa que está nos ouvindo, Floriano, ela está lá na cidade, distante e tal, qual seria, por exemplo, a forma dela enxergar de maneira mais clara, por exemplo, em termos físicos, uma política de assistência social? Quer dizer, tem um lugar que ela vai, que essa política se desenvolva?
Tem.
Como educação, escola, sei lá, saúde,
UBS,
UBS e tal. E assistência social, tem um local assim?
Tem.
Vários locais?
Tem. A UBS é a Unidade Básica de Saúde, né? Uhum. A AMA é o Atendimento Médico Ambulatorial. Na assistência social, o Sistema Único, o SUAS, criou dois prédios, né? Dois próprios, que podem ser estatais, podem ser do governo, mas podem ser também conveniados com organizações não governamentais.
Tá.
Um deles é o CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social. O CRAS é o pronto-socorro da assistência social. O CRAS está para assistência, assim como a UBS está para a saúde.
Tá, é o primeiro passo.
É o primeiro passo. Então, você que tem algum problema de atendimento com alguém na família, deficiente, saúde, idoso, extrema pobreza, está passando fome, quer dizer, problemas dessa gravidade, dessa natureza, vai ao CRAS. O CRAS é o local onde você vai receber o primeiro atendimento, orientação para algum outro serviço que vai atender a sua demanda. Você passa a ser cadastrada. E é no CRAS também que você faz o registro para programas de transferência de renda, como Renda Mínima, o Renda Cidadã e o Bolsa Família, entre outros programas. O Benefício de Prestação Continuada, o BPC, a Aposentadoria Rural, a aposentadoria propriamente dita, a revisão da aposentadoria hoje, que os postos do INSS faz, ela pode ser encaminhada através dos CRAS também, na sua cidade. E toda cidade tem que ter um CRAS, pelo menos um CRAS.
Ah, é?
Toda a cidade, é lei, né? É a lei do Sistema Único de Assistência Social. Os municípios que estão em gestão plena, hoje já são obrigados a ter CRAS para cada 200 mil habitantes.
Um CRAS. Cada 200 mil habitantes, um CRAS. Se tiver menos isso, um pelo menos.
Um pelo menos, um mínimo. E você tem um outro lugar, que é o chamado CREAS. Então, o CRAS, Centro de Referência da Assistência Social, e o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social. O que é o E especializado do CREAS? É justamente o atendimento que nós chamamos de alta complexidade ou políticas que tenham que ser de proteção especial. Que a gente chama de política de proteção especial ou atendimento de alta complexidade. Você vê que tem muita semelhança com o SUS, né, da saúde. O CREAS, o que ele atende? Ele atende crianças em situação de drogadição, crianças drogadas, né? Crianças vítimas de violência, mulheres vítimas de violência, Lei Maria da Penha, idosos vítimas de maltrato, Estatuto do Idoso, crianças que estão fora da escola, crianças que foram violentadas, né? Pedofilia, crimes e abuso sexual, ou seja, tudo que é alta complexidade, diante do tamanho da tragédia, digamos assim, social, é atendido no CREAS. Porque o CREAS é que vai encaminhar para um tratamento de dependência química, para uma proteção especial, até ao ponto de ter que tirar a criança da família e protegê-la de forma sigilosa. Um programa que nós temos aqui na cidade de São Paulo chamado PPK, que é um programa de ameaçados de morte, em que a gente tira a criança da família, da comunidade, muda a identidade dela temporariamente e a protege em algum lugar desconhecido para que ela não seja vítima de um assassinato.
Mas, Floriano, as pessoas acham que assistência é ajudar, é passar a mão na cabeça. Esse negócio é complexo.
Não, assistência é hoje... Eu diria para você hoje que assistência deve ter por volta de pelo menos 200 protocolos. O protocolo, para que o ouvinte entenda o que é o protocolo é uma regra. Né? A gente chama protocolo na assistência porque se chamava protocolo na saúde e se convencionou chamar de protocolo de atendimento. O protocolo, ele é uma regra, ele vale em qualquer cidade do Brasil e para um determinado tipo de atendimento. Então, assim, a pessoa chega no hospital, protocolo da saúde, com um corte no dedo, Então, uhum. O médico, o atendente, vai lá e lê. Protocolo número 1, corte no dedo. Ele passa lá água e sabão, passa um mertiolate e põe um band-aid e devolve para casa.
Certo.
E o cidadão volta 7 dias depois para ver como é que está o curativo.
Então certo? É a forma isso de é um agir protocolo. Diante de determinada situação.
Forma de agir diante de uma determinada situação. Isso é protocolo. Na assistência social hoje nós devemos ter por volta de 200 protocolos, dizendo como a assistência deve agir diante de 200 situações diferentes de risco à pessoa. Lembrando que a assistência ela atende pessoas em situação de risco, risco uhum. pessoal, risco familiar ou risco comunitário.
Puxa, Roger, alguém será que... Você que está aí nos ouvindo, já acessou, conhece o CRAS da sua... O CRAS não tem em todas as cidades.
Não, o CRAS não. O CRAS é um equipamento especial, em geral é só nas cidades que já estão em gestão plena, ou seja, que já atingiram todo tipo de serviços disponível. Uhum. Grande parte dos serviços dos CRAS são conveniados com organizações não governamentais, com ONGs, uhum. com organizações filantrópicas. Então, não necessariamente é um atendimento estatal, mas ele é um atendimento conveniado.
Agora, dada essa condição de se associar a diversos tipos de problemas, uma política de assistência social, por exemplo, ela tem que ter ligação com várias outras, né? Quer dizer, com saúde, com educação.
Bom,
com...
você tocou.
Ela é transdisciplinar. Ela
é interdisciplinar, ela é transversal.
Transversal, essa era a palavra.
Veja, a política de assistência social, você tocou num ponto essencial. Ela é uma política meio. Uhum. Apesar de que o serviço social, a educação de serviço social da PUC, por exemplo, de qualquer faculdade de serviço social, uhum. detesta quando nós colocamos dessa forma. Fala, você está dizendo isso que você é sociólogo, você não é assistente social. Claro que todos os gestores uhum. querem se colocar como a figura central. Mas a política de assistência social, por definição, ela é uma política meio. E eu explico por quê, inclusive acadêmica e tecnicamente. Uhum. Porque ela é uma política que atende aqueles que, de uma forma ou de outra, não foram ainda atendidos pelas políticas universais de educação, de saúde, de habitação. Uhum. Então, quem não conseguiu, de trabalho, de renda, né? Então, quem não consegue participar de uma forma ou de outra dessa dinâmica social e acaba sendo excluído como se fosse uma como é que chama isso? Um liquidificador e você sai pela tangente social, digamos, né?
Você é expulso do centro.
O excluído é isso. Quer uhum. dizer, no fundo, você tem uma dinâmica, essa pessoa é excluída.
Na centrifugação, você escapa.
Você escapa. Tá. O que a política de assistência social faz? Ela vai dentro de um sistema muito mais estruturado, não é mais aquele modelo de primeiro damismo, né? Uhum. Que a primeira dama vai e dá o beijo, e dá a cesta básica, e dá o óculos, e dá... Não é isso mais. É uma política estruturada, como nós falamos. Ela vai lá, ela resgata aquele cidadão, aquela família, aquela comunidade que ficou de alguma forma isolada, traz para dentro de novo de um sistema. Por isso que ela é uma política meio e por isso que ela depende da política de habitação, da uhum. política de educação, da política de saúde, da política de trabalho, da política de transporte e assim por diante.
Mande seu e-mail para despertardacidadania@cancaonova.com. despertardacidadania@cancaonova.com e faça a sua pergunta.
Agora, Floriano, você tocou num assunto aí que, olha, é um assunto delicado nesse programa. Nosso programa Despertar da Cidadania entrou no ar em dezembro de 2007 e desde então eu venho falando disso, que a gente precisa mudar aspectos ligados à nossa cultura política. Então você falou aí do primeiro damismo, né? Que não é mais isso de ficar distribuindo, passando a mão na cabeça. Agora...
Nada contra as primeiras damas, não, hein? Claro, elas ficam ofendidas quando eu falo isso, mas não tem problema nenhum.
É um exemplo, né?
Aliás, ninguém tem culpa de ser primeira dama também, né? Como diria Ruth Cardoso, né?
É verdade. Muito bom. Agora, como é que eu mudo a cultura? Porque tem gente que adora isso, adora distribuir, adora sair na coluna social, adora dizer que fez o bem, que etc, etc, etc. Quer dizer, como é que você faz isso, Floriano? Você tem que mudar toda uma cultura política. Por vezes, você que é vereador, por exemplo, você não sente que tem certos vereadores que querem promover isso também, ficar distribuindo coisinha, brindezinho,
nossa,
ajudinha, favorzinho, quando não é, isso?
É a tentação da política coronelista, da política fisiológica, né? É uma tentação, porque, claro, para o político é muito mais difícil você convencer, e essa é a arte da política, né? Uhum. Você liderar, do que você chegar lá e comprar e dar, etc. Mas eu acho que o Brasil está mudando. O Brasil está mudando pela transparência, O Brasil está mudando pelo controle social, as políticas públicas estão cada vez mais próximas das comunidades, portanto, o controle social sobre elas é muito maior. O Brasil está mudando porque os orçamentos são mais transparentes. Uhum. E você controla isso no orçamento. Quando você cria um sistema de saúde, quando você cria um sistema de educação, como o Fundef, depois o Fundeb, que vincula e distribui renda e distribui recursos, quando você cria o SUAS, como você está criando agora, o Congresso Nacional está debatendo nesse momento a criação de um sistema nacional de cultura, né, com parâmetros definidos do que é cultura no Brasil, você cria fontes de financiamento para esses sistemas, você obriga as pessoas a agirem com protocolos, agirem dentro de determinadas regras. Então não é a vontade do político de plantão, mas são as regras instituídas na política pública, que visam essencialmente o interesse público. E aí você diminui o clientelismo, o assistencialismo, o paternalismo, né? O coronelismo da cultura política brasileira.
Os ismos, né? Que falam que são tão ruins. Gente, houve
Simão
o seguinte,
Schwartz.
Ele criticava os ismos. Tá? Pessoal, os seus direitos vão muito além dos favores que vocês descolam por aí, gente. Esse país precisa brigar por direito, pela efetivação dos direitos, e não por uma cambada de favor, de acertinho, de ajudinha, de amizadezinha. Por vezes, no desespero, né, Floriano, a gente sabe que as pessoas acabam recorrendo mesmo a esse tipo de situação. Não conheço uma pessoa que pode descolar, não sei o que, né? Mas, gente, a gente tem que desacelerar o desespero e avançar nos direitos.
E avançar nos direitos, os chamados mínimos sociais, que é garantia constitucional. Uhum. Se o governo não faz, ele está cometendo um crime, entende? Ele tem que fazer, é obrigação do governo fazer. Uhum. E hoje em dia também, ficar falando que falta dinheiro é uma vergonha, né? Aliás, eu disse isso numa revista recentemente, numa entrevista, que a desigualdade social é falta de vergonha na cara. O Brasil não precisa ser tão desigual. Ele é porque os políticos e os dirigentes durante muitos anos quiseram que fosse assim. É. Não tem necessidade. Nós podemos ter uma distribuição de renda melhor, nós podemos melhorar a educação no Brasil e nós temos que acreditar e trabalhar por isso.
Afinal de contas, como bem diz uma pessoa que todos nós conhecemos, nunca antes na história desse país se arrecadou tanto imposto, né?
Também tem isso, né?
Poxa, dá pra fazer, né? Dá pra coisa acontecer.
Agora, e é bom nunca antes lembrar que é o contrário, né? A história do Brasil é feita de um processo, né? A história é um processo. Então é o contrário, né? É tudo que está sendo feito hoje começou lá atrás.
Alguém começou, né, a fazer,
alguém
então
começou,
não existe nunca antes,
uma, né, construção permanente, contínua.
Fica parecendo que as coisas vêm do além, né?
É o salvador da pátria, né? É. De novo, voltamos à velha cultura paternalista, coronelista, assistencialista.
Vou deixar um abraço pro Lima Duarte, né? Ele fazia o Sassá Mutema, o salvador da pátria.
Era Roque Santeiro, não?
Era salvador da pátria. Sassá Mutema, Lima Duarte. Floriano, a gente está chegando no fim. Eu queria entender uma última questão aqui. Bolsa Família, como você bem colocou, talvez seja o programa de assistência social hoje mais conhecido do país.
Ele não é o maior, mas é o mais conhecido.
Qual é o maior?
O maior é o benefício da assistência social. É o benefício previdenciário.
É a aposentadoria.
É a aposentadoria rural, a aposentadoria urbana, uhum, e o benefício de prestação continuada. Os benefícios do INSS hoje superam em quase 3 vezes os benefícios da Bolsa Família. No entanto, o Bolsa Família é o programa de marketing do governo federal. Quer dizer,
é o carimbo,
é o carimbo que o Lula tem para ficar falando da política social. Mas a política social é muito maior que o Bolsa Família.
Agora, o Bolsa Família, como um programa de assistência social, é um bom programa?
Ele é um programa de transferência de renda. Eu queria, para terminar, falar de duas visões completamente opostas. A visão que o PSDB teve dos programas de transferência de renda e a visão que o PT teve. O governo Fernando Henrique e o governo Lula. O PSDB tinha como foco o fortalecimento da educação. E quando criou o Bolsa Escola, olha o nome, Bolsa Escola, criou para fortalecer os 97% de crianças que já tinham entrado na escola graças ao esforço do ministro Paulo Renato e do presidente Fernando Henrique. Então, a campanha Toda Criança na Escola, Desperta Brasil, Está na Hora da Escola, todas as campanhas, o Fundef, que pagou para prefeito que ampliava a rede escolar municipal, portanto, o prefeito tinha interesse em colocar aluno na escola, porque quanto mais aluno ele colocasse na escola, mais dinheiro ele recebia do governo federal. Uhum. Então, essa lógica inteligente, aliás, criada pelo prefeito de Piracicaba, Barjas Negre, essa lógica...
Muito bom, entrevistamos aqui, muito bom.
Essa lógica financeira que pagava pelo bem que o prefeito fazia em colocar a criança na escola, foi depois complementada com o Bolsa Escola para a mãe, que mantinha a criança na escola, para melhorar o uniforme, comprar caderno, melhorar a alimentação da criança. Quando o Lula entra, essa lógica é invertida. Se descarta a questão da escola e se dá valor para a questão da transferência de renda. Então, não, o importante não é mais a escola, o importante é pegar os R$50, R$90 que o governo dava e vamos duplicar, triplicar, vamos dar dinheiro. Né? Porque com dinheiro as pessoas melhoram de vida. É verdade. Com dinheiro as pessoas melhoram de vida. O problema é a hora que você tira o dinheiro delas. Porque você não cria uma sustentação para isso, que seria a educação. Então, em algum momento, essa família sai do Bolsa Família e ela volta para o estágio original que ela estava. Porque, ainda que ela tenha melhorado de bens, ela não melhorou o seu conhecimento, que é a sua capacidade de gerar renda. Né? Por isso, essa é a diferença de visão. O PSDB tinha uma visão muito mais focada na educação, na formação. Enquanto que o PT tem uma visão muito mais voltada para a distribuição de dinheiro, pura e simplesmente.
Pois é, gente. Política é assim. É discussão, é debate, é construção conjunta e é opinião. Mas, infelizmente, o Despertar da Cidadania de hoje chegou ao fim. Eu gostaria muito de agradecer a presença do nosso convidado de hoje, o vereador do PSDB de São Paulo, Floriano Pêzaro, 14 anos trabalhando no serviço público, governo federal, estadual, municipal. Obrigado, Floriano.
Eu que agradeço. Eu adorei seu programa, Humberto. Parabéns. Que a gente possa fazer muitos mais desses programas e replicá-los, porque é isso que a população brasileira precisa.
Vamos fazer, sim. A discussão aqui é inteligente, é gostosa, é bacana, é descontraída e as pessoas tendem a refletir. O objetivo é refletir. A todos os amigos e amigas que estiveram conosco, um bom dia, um excelente final de semana. Um grande abraço ao responsável técnico Juliano Fonseca, aos diretores Oswaldo Júnior, Elane Gomes e Leone. Fiquemos todos com Deus, um ótimo sábado e fique ligado.
Você ouviu Despertar da Cidadania, com o cientista político Humberto Dantas.
Política é assim, discussão, debate, polêmica, construção conjunta, opinião e principalmente participação.
Debate e opinião, a informação que faz a diferença. Mais um programa da Rede Canção Nova de Rádio. Rede Canção Nova de Rádio.